quatro amigos saem para uma viagem de pesca rotineira. Durante a noite, passam por uma experiência atormentadora. Esta é a história do que ficou conhecido como caso Allagash. Este podcast que você irá escutar agora aborda relatos vividos por pessoas comuns, que ao longo de suas vidas testemunharam eventos incomuns e que não podem ser explicados por meios ortodoxos. Tais eventos modificaram de forma permanente a vida dessas pessoas. A visão de mundo delas não é mais a mesma. Se essas histórias são de fato realidade, não podemos afirmar. Eu sou o Thiago Trabuco e este é o UFO Podcast. Em agosto de 1976, quatro amigos, Charlie Foltz, Chuck Reck e os irmãos gêmeos, Jim e Jack Reiner, que se conheciam do Massachusetts College of Art, iniciaram uma grande viagem no remoto deserto do Allagash, ao norte do estado do Maine. A ideia era pescar por 11 dias em uma canoa, atravessando um grupo de lagos conectados que desembocavam no rio São Francisco. Voar era a única maneira de chegar lá, e o ponto de civilização mais próximo, uma fazenda, ficava a mais de 100 km de distância. Chuck Reck era o guia, sendo ele inclusive quem construiu a canoa utilizada na viagem. Após 4 dias pescando, mais precisamente no dia 26 de agosto, o grupo acampou em Eagle Lake, onde iriam finalizar uma pesca noturna. Construíram uma grande fogueira no local onde estavam acampados. A intenção deles era passar horas pescando, e o fogo foi construído de modo que eles pudessem passar quase todo o período noturno na água, e quando retornassem, mesmo ainda escuro, pudessem facilmente achar o local do acampamento. Logo após o início da pescaria, cerca de 15 a 20 minutos depois, ainda estavam aproximadamente 500 metros da margem do lago. Chuck Reck chama a atenção dos outros para algo muito estranho que estava vendo, como uma expressão que ficou famosa e posterior até adotada em diálogos do agente fictício do FBI Fox Mulder na série Arquivo X. Chuck aponta para algo e diz aos amigos: "Isso é um caso infernal de gás do pântano." Todos se viraram e puderam visualizar uma bola gigante com uma luz pulsante a cerca de 150 a 200 metros de distância. Jim Werner descreve o objeto como uma luz brilhante, redonda, amarela e branca, com uma faixa horizontal e vertical levantada, manchas coloridas de luz vermelha e azul fluindo e pulsando por toda a parte. O grupo pôde observar o objeto, que não emitia som algum, flutuar por cima de algumas árvores e iluminar todo o terreno. Charlie Foltz teve a ideia de tentar sinalizar para o objeto com uma lanterna que eles trouxeram. Ele piscou 3 curtos, 3 longos e novamente 3 breves flashes de luz. E imediatamente o objeto parou onde estava por alguns segundos e prontamente retornou ao grupo um flash de luz da mesma maneira que fizeram. E então mudou de direção e avançou acima dos homens. Um momento de pânico sinou do grupo, e freneticamente todos começaram a remar em direção à costa, exceto Charlie, que estava absolutamente maravilhado com o contato que tinha feito. Observando enquanto a nave se aproximava e o raio de luz disparado por ela se intensificava, se transformando em uma espécie de tubo oco, com uma camada cintilante de luz azul e com o interior do freixo completamente preto. Um segundo depois, o objeto estava quase em cima deles. E um raio ou luz estava brilhando sobre a água e vindo em direção para a canoa. esta é a última lembrança dos quatro membros do grupo. Em um lapso de memória, após terem sido cobertos pela forte luz, é que todos estavam em pé, à beira do lago. De alguma forma, puderam continuar a remar, descer e amarrar a canoa, e pararam os quatro como se contemplassem o lago. A fogueira feita pelos quatro com o objetivo de durar toda a noite estava apagada. Sem entender, os homens conversaram pouco sobre o tema. Todos, aparentemente ainda em choque, se recusaram em suas cabanas para passar a noite, já que não teriam como voltar mata à noite até o ponto de partida. A experiência que afetaria cada um dos quatro homens de uma forma diferente ficou em silêncio. Os quatro homens combinaram não falar sobre o assunto até entenderem o que ocorreu. Porém, como o tempo não trouxe respostas, o assunto foi ficando para trás. 12 anos depois, Jim Werner sofreu um acidente, onde ele caiu de uma altura de cerca de 2 andares, o que resultou em um quadro de epilepsia temporal. Ele foi diagnosticado em 1983 e iniciou um período de terapia para ajudar a reduzir as suas convulsões. Em 1988, ele começou a ter pesadelos terríveis, onde ele estava em uma sala e criaturas estavam fazendo coisas dolorosas em seu corpo. Ele havia começado a se lembrar. Seu psiquiatra à época, John Mack, então iniciou uma série de terapias focadas no tema para tentar ajudar Jim a recobrar a consciência dos fatos ocorridos. Mas Jim piorava a cada sessão. Às vezes ele acordava pensando que havia algo em seu quarto. Em uma dessas vezes, afirma ter sentido um puxão em seu ombro. Devido à falta de sono, suas crises começaram a aumentar. Ele consultou um novo corpo médico informando sobre os estudos do seu psiquiatra John Mack e os médicos disseram obviamente ser uma loucura. Aconselhado então por Dr. Mack, Jim Werner encaminhou o caso para Ray Fowler, um renomado pesquisador da casuística UFO, trabalhando para grupos como MUFON e NCAP, e que também trabalhou com pesquisa científica durante anos para a Força Aérea Americana, e foi durante muito tempo editor da renomada revista científica sobre astronomia Sky and Telescope. No link deste post, além de toda a transcrição desse programa, você encontrará imagens diversas do caso e também um link para o perfil de Ray e todas as suas pesquisas relacionadas ao grupo NCAP. Ray ficou extremamente interessado pelo caso, especialmente no tempo que faltava na memória das quatro pessoas e o fato de duas dessas pessoas serem gêmeos idênticos. Anthony Constantino foi quem conduziu as sessões de hipnose arranjadas por Ray para tentar descobrir o que poderia ter ocorrido durante o aparente desaparecimento daquela noite em 1976. Após a regressão hipnótica, todos os quatro homens contaram praticamente a mesma história. Eles desenharam uma nave esférica que tinha luzes vermelhas e azuis em toda a sua superfície. Lá dentro eles estavam nus e paralisados, deitados nas mesas. Estranhas criaturas parecidas com insetos conversaram de forma telepática com eles, afirmando sempre: "Vocês cooperarão. Vocês não serão prejudicados." Os alienígenas tinham olhos muito grandes, 4 dedos em cada mão, que podiam se opor um ao outro independentemente, dando-lhes excelente destreza para manipular seus equipamentos e sondas. Eles os examinaram e pegaram amostras de esperma, saliva, sangue, pele, cabelo e inseriram sondas em seus corpos. Assim que finalizaram, os quatro foram devolvidos ao acampamento. Para Ray, Jim ainda contou uma experiência quando era criança, onde durante uma tempestade de neve, ele caiu em um buraco profundo e ficou perdido por cerca de 5 horas. Enquanto ele estava lá, 2 seres com o rosto encapotados estavam olhando para ele. Quando finalmente foi encontrado, suas roupas estavam perfeitamente secas. Essa lembrança ajudou Jim a reconectar na sua mente a imagem dos seres que o abduziu naquela noite em Allagash. Além da hipnose, os homens também passaram por testes de polígrafo. Ernest Reed, um examinador de polígrafo licenciado de Massachusetts, conduziu os testes e determinou que os homens estavam sendo honestos. Em seu relatório final, Ernest afirma que ao menos que cada um deles realmente acreditava que eles foram confrontados por uma presença alienígena e passaram por uma experiência traumática. Após o evento ocorrido, Jack Werner, que era estudante de artes, ficou obcecado com matemática e física. Sua obra de arte durante esse período tornou-se muito bizarra, impulsionada por obsessões com buracos queimados em papel milimetrado. Ele também encontrou em sua perna esquerda um nódulo que teve de ser removido cirurgicamente. O patologista que o atendeu não conseguiu identificar a origem do mesmo, então encaminhou a amostra para análise do CDC, que é o órgão americano responsável pelo controle e prevenção de doenças. Após 5 meses de análise, o CDC não pôde identificar a origem do nódulo. Após 8 anos, como parte da investigação das memórias recuperadas, Jack foi atrás do relatório da biópsia junto ao CDC. Segundo ele, a pessoa que o atendeu lá, ao ser questionada sobre o exame, respondeu da seguinte forma: "Você deve ter conseguido isso enquanto estava no exército. Eles enviaram uma amostra não para o CDC, mas sim para o laboratório de patologia do Departamento de Defesa." Não, ele não esteve no exército. Mas o relatório recebido por Jack foi assinado pelo pessoal da Força Aérea. Já Charlie Foltz foi atormentado por um pânico noturno durante todo o período pós a experiência. Ele acordava todas as madrugadas, gritando em desespero, e geralmente não se lembrava do que sonhava. Na noite de 8 de agosto de 1994, ele teve um sonho incomum, e dessa vez ele se lembrou. Ele sonhou estar sendo conduzido por uma passagem, onde havia muitos rostos encostados. Na casa ao lado de sua janela, existe um pergolado que é coberto por uma espécie de era. Este pergolado realmente lembra um túnel. E pouco tempo depois, Charlie pôde observar que o que pareciam ser rostos no local onde estavam essas eras, manchas começaram a aparecer e nunca mais cresceu nenhum tipo de flor nesse local. Como esses 4 eram estudantes de arte, eles puderam transmitir suas experiências de forma muito singulares e curiosas, conseguindo transpor muitas vezes para a arte sentimentos de agonia. Ao final dos estudos, Ray Fowler escreveu um livro, The Allagash Abductions, Inedible Evidence of Alien Intervention. Este livro não foi publicado no Brasil, porém para quem tem interesse, o link para adquiri-lo está no post. Se a história dos 4 amigos no Lago Allagash é real, não podemos afirmar. Mas eu quero acreditar.